Atenção. Pare. Ouça. Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus.
Querido povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos chegando na sua rádio com os nossos 15 minutos com Deus. E é sempre bom contar com a sua audiência e companhia neste momento da programação, onde juntos aprendemos mais sobre a Palavra de Deus com a Palavra de Deus. Palavra que continua sendo viva e eficaz, nos trazendo vida e vida sempre com abundância. Mais uma vez, eu te convido a acompanhar e meditar em cada minuto. Para hoje, eu quero compartilhar Marcos 16, verso do 14 ao 20. Finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, do verso 14 ao 20. Queridos, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que parece, por causa do pecado, perecer cada vez mais. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. E isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador, e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Não é somente minha como evangelista, nem do pastor, do presbítero, não. Esta tarefa é de todos nós. Esta tarefa é sua também. O evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas: eu e advérbio bem, e angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra quer dizer boas novas, boas notícias. O evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos ser perdoados através do recebimento da palavra, que é o evangelho. É o evangelho da graça de Deus que faz a transformação na vida de qualquer ser humano. A evangelização é um compromisso da igreja para com Deus. As escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele também afirmou: o campo é o mundo. Então a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Local, porque você pode começar evangelizando na sua casa. Mundial, porque quem sabe você pode ir pelo mundo pregando a palavra de Deus. Tudo depende de você. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas, como relata Atos 8, verso 4. Então devemos seguir este modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. O Evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização, ela é uma prioridade. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Eu ressalto que a CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas publicadas desde 1930, ensinadas na Escola Bíblica Dominical, e em nenhuma delas há a criação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros, como relata 2 Timóteo 3, do verso 14 ao 17. Então, por quem Jesus morreu? Bom, essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentraram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Bom, quando se fala da expiação limitada, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2, 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, conclui que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que alguns interpretam de modo a ajustarem à sua própria teologia. E quando se fala da expiação ilimitada, isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus, ele é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Está escrito: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Está em 1 João 2, verso 2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Então, A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da Igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária e registra as missões por todo o ângulo e mostra também todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando se fala de evangelização, isto é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente, é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Quando se trata de missões, o trabalho do missionário é o evangelismo, ou seja, é a evangelização entre as pessoas de culturas diferentes que a nossa. Então nós precisamos entender que a mensagem, ela é a mesma e é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia, da Psídia, para se anunciar a Jesus. E como sempre, com um discurso no Areópago em Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de predominar o mundo e nem de destruir as culturas. Sua mensagem, porém, ela é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Sabia disso? Está lá em Apocalipse 5, do versículo 11 ao 13. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos. Judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Queridos, e o desafio de hoje? Bom, Jesus ele disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judeia, nem Roma, nem a minha cidade, nem a sua cidade, não. Ele disse que o campo é o mundo. Jesus ele não disse para primeiro pregar em Jerusalém e depois na Judeia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas ele mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, isso fala de sequência. Do contrário, o evangelho estaria ainda lá em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, meu irmão e minha irmã, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Não adianta. Não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Há milhares de anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova, transformando vidas. Oremos, amado e soberano Deus. Nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Por este momento, por esta palavra, por esta mensagem. E te louvamos também porque um dia alguém, Senhor, chegou com a Tua mensagem até os nossos ouvidos e por isso fomos transformados pela renovação do nosso entendimento através da Tua palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Continue abençoando, Senhor, os missionários, aqueles que levam as boas novas, porque todos nós somos missionários. Continue abençoando cada um, Senhor, dando sabedoria, Senhor, e força, coragem para levar essas boas novas até os confins da terra. Querido Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Obrigado pela sua audiência e companhia. Nossos 15 minutos com Deus volta na próxima edição. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até lá.
Você acabou de ouvir...